A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Células-tronco, DNA e genoma são termos que já soam familiares a boa parte da população brasileira. A participação do Brasil no projeto Genoma Humano, que conseguiu sequenciar o DNA humano, impulsionou as pesquisas em genética e popularizou alguns temas da área. Mas será que realmente temos noção do impacto que essas pesquisas trouxeram para nossas vidas? Para abordar a presença da genética em nosso dia a dia e os benefícios que ela traz à sociedade, o USP Analisa de hoje conversa com a professora do Instituto de Biociências da USP e coordenadora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco, professora Maiana Zatz. Professora, bem-vinda ao USP Analisa.
Muito obrigada, é um prazer enorme conversar com vocês.
O prazer é nosso. Professora, a senhora é autora, né, de um livro intitulado Genética, Escolhas que Nossas Avós Não Faziam. E nele você relata histórias reais que aconteceram durante o trabalho, né, que é realizado com um aconselhamento genético. Como funciona esse tipo de aconselhamento e o quão acessível é esse tipo de serviço à população em geral?
Então, primeiro eu queria comentar que o livro, o título do livro é Gen Ética, e eu fiz de propósito.
Para mesclar os dois assuntos.
É. Mostrar que a ética está na raiz da genética, né? Bom, primeiro é importante dizer o que é aconselhamento genético. É um processo que envolve vários procedimentos, desde o diagnóstico. Então, quando você tem uma família que tem uma doença genética na família, você faz o diagnóstico e aí você vai olhar naquela família se há risco de repetição daquela doença. Você oferece os testes genéticos para casais que têm risco e depois tem toda uma orientação, o que pode ser feito em relação àquela doença. Mas é muito importante deixar claro que, apesar do termo ser aconselhamento genético, a gente não aconselha, tá? Então, todas as decisões reprodutivas são feitas pelo casal. Mesmo que a gente diga, olha, o que a gente tem que ter certeza é que nós passamos as informações para eles terem base para tomar as decisões. Mas a decisão é sempre do casal. A gente nunca diz, olha, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Tá? Então, o termo aconselhamento genético, na realidade, devia ser talvez orientação genética.
E esse tipo de serviço, ele está disponível? É um exame? Como que funciona?
Então, qualquer casal que tem um filho com uma doença genética, ele pode nos procurar. Tem casos de pessoas que vêm diretamente, nos procuram pela internet, outros que são acompanhados, que são encaminhados por médicos, por hospitais. E muitas vezes a pessoa tem um problema que não é genético, então a gente já avisa que não é da nossa alçada. Mas sempre que for uma doença genética, a gente então oferece todo esse procedimento, o diagnóstico, a detecção de portadores e toda a orientação para a família.
Tá certo. E aí o pessoal entra em contato com vocês lá na USP de São Paulo, é isso?
Isso. Nós temos o Centro do Genoma Humano e lá tem um site, a pessoa pode diretamente entrar em contato, telefonar e a gente agenda as consultas.
Essas consultas, esses exames, eles são gratuitos? Como que funciona?
As consultas, sim. Os exames, hoje, a gente não consegue mais fazer gratuitamente. Enquanto era pesquisa, a gente conseguia oferecer de graça. Mas no momento que deixou de ser pesquisa e passou a ser um teste de diagnóstico, a entidade FAPESP, CNPq, não banco mais, né? Então, a gente é obrigado a cobrar.
Tá certo. É mais para a gente poder orientar o pessoal que está em casa, né?
Quem mas vai todo o dinheiro é revertido para o laboratório, para pagar técnicos, os profissionais não ganham nada.
Tá certo. Bom, a gente imagina que o pesquisador que trabalha, né, com o aconselhamento genético ou a orientação genética, né, como você mesma definiu, muitas vezes acaba enfrentando alguns dilemas éticos, né, que até estão citados no livro Genética, né, Escolhas que Nossas Avós Não Faziam. Um exemplo é descobrir que a pessoa vai ter uma doença letal ou degenerativa sem cura em um determinado estágio da vida. Como é que vocês lidam com esses casos?
Então, são os casos mais complicados, porque existem várias doenças onde a pessoa já nasce com uma mutação e a gente sabe que ela vai ter uma doença que vai aparecer mais tarde, que pode aparecer com 40, 50, 60 anos de idade. Doenças geralmente neurodegenerativas graves, né? Nossa conduta é tentar ver por que a pessoa quer ser testada, se tem algum benefício. Então, existe já uma regra de ouro que a gente não testa criança. Porque quando esses testes foram começados, a gente começou a fazer esses testes, isso no mundo inteiro, casais que tinham uma doença, por exemplo, chorea de Huntington. Chorea de Huntington é uma doença onde a pessoa é absolutamente normal até 30, 40, 50 anos, mas se ela tiver a mutação, ela vai desenvolver a doença. Então, quando tinha o pai ou a mãe afetados, eles traziam as crianças e diziam, eu quero saber se meu filho herdou a mutação. E ninguém sabia como lidar com isso, até que se definiu, isso é um consenso internacional, que não se testa crianças para doenças de início tardio para quando não há tratamento. Porque no momento que você testa uma criança, você está tirando dela o direito de decidir quando adulta se ela quer ou não ser testada. E a nossa experiência tem mostrado entre jovens que estão em idade reprodutiva, 20, 30 anos, que sabem que tem um risco de 50% de ter a mutação, a grande maioria não quer ser testada, né? Então, a gente respeita isso, a gente acha muito importante. E aí, cada caso, quando a pessoa diz que quer ser testada, geralmente, ou quase 100% dos casos, a expectativa é que você diga que você não tem a mutação, né? Ninguém está preparado para saber que tem uma mutação e que vai determinar uma doença degenerativa para quando não há cura, né? Os casos mais complicados são casais em idade reprodutiva, que dizem, olha, dependendo do resultado do exame, se eu tenho ou não mutação, eu vou decidir se eu vou ter filhos ou não. Esses são os casos mais complicados. Mas, mesmo assim, existem tecnologias hoje onde você pode garantir para aquele casal uma criança sem a mutação, sem determinar se a pessoa tem a mutação. Então, por exemplo, um casal onde a mãe tem um risco de 50% de ter uma mutação, porque o pai dela tem a doença. Ela disse, eu quero ter um filho normal, mas eu não quero saber. O que você pode fazer? Você faz uma fertilização assistida e você estuda só o embrião, porque você já sabe qual é a mutação. E você estuda só o embrião. E você combina com o casal que você só vai implantar embrião que não tenha mutação. E não vai contar o que você viu, porque, obviamente, se você achar algum embrião com mutação, você já vai saber que foi herdado da mãe, né? Então, é isso que é combinado com o casal, que a gente chama em inglês de non-disclosure, tá? Então, você pode garantir para aquele casal uma criança normal, sem a mutação, sem ter que dizer para o casal jovem, se ele herdou ou não a mutação. Então, a nossa tendência sempre é tentar evitar que a pessoa se teste, a não ser que realmente tenha um motivo assim muito, muito especial. Então, eu me lembro de uma moça que o pai dela tinha distrofia miotônica. E a distrofia miotônica, a primeira coisa que ela altera é a habilidade com as mãos. Então, as pessoas fecham a mão e têm muita dificuldade para abrir. E essa moça disse, eu quero fazer odontologia. Mas, se eu tiver a mutação, eu não vou fazer essa especialidade. E, então, nesse caso, a gente achou que era pertinente. Fizemos o teste e tivemos uma boa notícia que ela não tinha herdado a mutação, né? Mas então cada caso a gente discute, conversa com o casal, conversa com a pessoa, faz ela voltar N vezes para ela ter certeza, né, que é exatamente isso que ela quer, até a gente realmente dizer, olha, então nós vamos fazer o teste, né? Porque fazer o teste é o mais fácil. Agora, saber qual vai ser a utilidade desse teste, quais são os prós e os contras, isso são outros 500, né?
E existe algum tipo de acompanhamento psicológico no grupo de vocês para esses casos?
Sim, nós temos um grupo de psicanalistas que vem uma vez por semana, são liderados pelo psicanalista Jorge Forbes, e tem toda uma equipe, e eles fazem um trabalho fantástico de com os pacientes, mas aí já os pacientes que já, a grande maioria são pacientes que já têm diagnóstico. E muitos deles que já desistiram de viver e, de repente, reinventam a vida, né? O modo de viver. Mas o mais interessante, eu vi falando para ele que ele precisa escrever um livro a respeito, é que muitos dos pacientes que têm doenças degenerativas vêm para esse acompanhamento psicanalítico, mostrando que o problema não é esse. O problema deles não é a doença, mas eles têm outros problemas. Vou te dar um exemplo. Uma moça que tinha um tipo de distrofia, estava numa cadeira de rodas fazia 10 anos e já estava no segundo casamento. E ela entrou na sala e ele perguntou, bom, qual é o seu problema? E ela não quis falar. E ela estava com o marido. Marido, um moço bonitão, estava atrás dela. Bom. Aí ele disse, prefere ficar sozinha? Ela disse sim. Aí ele saiu, ela disse assim, e ele perguntou de novo, então, agora me conta, qual é o seu problema? Ela disse, meu, eu não tenho problema nenhum, o problema é ele. Ele tem síndrome do pânico e não pode ir em lugar nenhum se eu não for junto. Ela diz assim, eu perdi minha liberdade. Ela numa cadeira de rodas, dizendo que ela tinha perdido a liberdade dela, né? Então, tem várias histórias assim que eu acho super interessantes, mostrando que, muitas vezes, o problema não é a doença, mas são outros problemas, né? E que a gente nem imagina, né?
Cada um tem a possibilidade de se reinventar.
Exatamente.
Né? Bacana, professora. Bom, hoje existem pesquisas que investigam a possibilidade de alterar o genoma humano editando, né, entre aspas, os genes. É, claro que a gente sabe que tem um objetivo benéfico, né, pensando, de repente, em evitar doenças, malformações. Até não sei se é esse caso que a senhora citou da gente modificar o embrião, né, como a senhora mesma mencionou. Mas será que a gente não cai num dilema ético, por exemplo, selecionar determinadas características, né, de repente, para a gente criar super seres humanos? A gente não cai nesse dilema ético?
É, então isso já está sendo bem discutido. Eu sou totalmente a favor de fazer o que a gente chama de edição de genes para tratar doenças genéticas, né? E já estão, aliás, enquanto nós estamos discutindo as questões éticas, os chineses já estão fazendo, né? Por exemplo, acho que as primeiras doenças que a gente vai poder tratar são doenças como hemofilia, doenças que você pode acessar todas as células com mais facilidade. Mas eu sou totalmente a favor, porque a grande maioria das doenças genéticas até hoje não tinha tratamento, né? Então, com isso, você vai poder, se você puder alterar o gene que está defeituoso, por que não, né? Agora, a questão ética, nós tivemos uma discussão interessante com um grupo que veio da França agora sobre fazer pesquisas em embriões, né? E eu sou totalmente a favor de se fazer pesquisa em embriões, de novo, para doenças genéticas, né? Então, hoje, o que você faz? Se você tem um embrião, se você sabe que você tem um embrião com uma mutação, você descarta aquele embrião, né? Não seria muito melhor você poder editar, né? E vamos dizer, consertar aquela mutação em vez de descartar? E eu acho que, nesse sentido, a igreja vai estar junto conosco, né? Porque, em vez de descartar, você vai curar. Mas, obviamente, que nós estamos ainda longe disso, porque a gente não sabe ainda quanto dessa tecnologia você vai poder focar só naquele gene que você está querendo consertar e não alterar outros genes. Enquanto a gente não tiver essa certeza, a gente não vai poder brincar com isso. Mas como é que a gente vai poder ter certeza? Fazendo pesquisa. Não tem outro jeito. Então, eu acho que a gente tem que, sim, poder fazer pesquisa em relação a doenças genéticas. Bom, agora, a outra questão de dizer manipular genes para características fúteis, né, eu sou totalmente contra, né, porque, no fim, você vai querer formar um embrião, uma criança, de acordo com a tua vontade, o teu gosto, né? As tuas expectativas, né? E que pode não ser nada do que aquela futura criança vai querer, né? Se isso for possível um dia. Agora, será que a gente vai conseguir brecar isso? Isso é outra questão, né? Quer dizer, uma vez que a tecnologia está disponível, é muito difícil você segurar, né?
E existem interesses comerciais também nesse caso.
Exatamente. Então, toda pesquisa que a gente faz na universidade, nos institutos de pesquisa, tem que passar por comitês de ética, e que são muito rigorosos, né? Então, se você não vai, você não tem um projeto aprovado se não passar pelo comitê de ética. E hoje você não publica nada se não disser, olha, passou pelo comitê e o número do protocolo é XYZ, né? Mas se eu tiver um milionário que quer abrir um laboratório no fundo do quintal e fazer as coisas por conta dele, a gente não consegue controlar isso, né? E, de novo, nós estamos muito preocupados com isso, mas, enquanto isso, os chineses estão fazendo.
E a gente não tem o que fazer para frear isso, né?
Eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que a gente tem que ter comitês que regulamentam isso, mas quanto a gente vai poder segurar, isso são outros 500, né?
Bom, outro termo que às vezes a gente vê na mídia, né, é a terapia gênica. O que é essa terapia gênica? Em que casos ela é aplicada? Isso existe? Está disponível aqui no Brasil? Como que funciona?
Então, está começando. A terapia gênica seria realmente você alterar um gene que está...
Que é exatamente isso que a senhora falou anteriormente.
Então, agora, eu acabei de voltar de um congresso de neurologia, onde eles mostram já resultados muito interessantes da terapia gênica com uma doença muito grave, que é a atrofia espinhal progressiva. Então, nessa doença, a criança que nasce com essa mutação, ela nunca chega a sentar, nunca chega a segurar o pescoço e, normalmente, eles não chegam aos 2 anos de idade. E eles têm, então, eu vi com estratégias diferentes que eles estão fazendo terapia gênica ou substituindo um gene que está deletado, que está faltando nessas crianças, ou tentando uma outra estratégia de fazer um outro gene vizinho fabricar a proteína que está faltando. São duas estratégias diferentes. Mas nas duas, eu vi resultados espetaculares. Crianças que a gente sabe qual é o prognóstico, a evolução, e que estão com 2 anos andando, subindo nas cadeiras, uma coisa assim espetacular. E aí vem um outro problema ético, e eu acabei me envolvendo nisso, que é o custo. Então, como está sendo desenvolvido? Por laboratórios comerciais, e eles investem muito dinheiro na pesquisa, eles querem ter seu lucro depois, né? E o preço é inacessível. Então, eu tive nos Estados Unidos conversando com o presidente da companhia, dizendo, olha, vocês têm que baixar o custo, porque senão não é inacessível. E é uma crueldade você dizer para um casal, olha, teu filho tem tal doença, existe um tratamento, mas a gente não tem como pagar. E aí eles disseram, não, se vocês disserem que tem muitos casos, nós vamos baixar o preço para poder se tornar acessível. Então, agora eu estou nessa batalha de ir atrás de quantos casos a gente tem no Brasil para ver se a gente torna ele acessível. Então, cada vez vão surgindo outros problemas que a gente acaba se envolvendo, né?
Ou seja, no final das contas, o cientista não faz só ciência, mas ele também olha o lado social.
Exatamente.
Das questões.
Eu escrevi um artigo em 2005 dizendo que no Brasil ser só cientista não é suficiente. A gente precisa fazer mais, né?
Tá certo, professora. Bom, falando um pouquinho de políticas públicas, né? A Lei de Biossegurança, que entre outros pontos regulamenta a pesquisa com células-tronco, está completando aí 12 anos. Você, inclusive, foi uma das pessoas que se engajou na defesa da aprovação dessa lei. A gente pode dizer que houve um avanço das pesquisas após essa lei aqui no Brasil? E que avaliação você faz esses 12 anos? O que, que melhorou? O que, que mudou?
Então, a primeira coisa, quando a gente brigou para que a gente pudesse ter aprovado as pesquisas com células-tronco embrionárias, era porque a gente queria poder fazer no Brasil as mesmas pesquisas que se fazia na época no exterior, né? A ideia era essa. Então, a gente sabia que não era para você dizer, olha, nós vamos ter as células embrionárias e vamos curar a doença. Não, a gente quer ter o mesmo potencial de pesquisas. E foi muito importante a gente ter aprovado, porque naquele momento a gente podia dizer para os pacientes, olha, você não precisa ir para fora do Brasil, porque tudo que for feito lá a gente vai poder refazer aqui, né? Ou fazer aqui, ou copiar aqui, né? Então, quais foram os benefícios? Primeiro, que por conta disso, o governo deu dinheiro para vários grupos para fazerem pesquisas com células-tronco. Nem todos fizeram com células-tronco embrionárias, mas com células-tronco em geral. A segunda coisa é que a gente foi reconhecido internacionalmente como um país que podia fazer o mesmo tipo de pesquisa. Então, logo depois, eu me lembro que eu fui convidado para ir para a Inglaterra, visitei os laboratórios e eles nos olhavam assim como uma sessão do time, né? E hoje, e logo em seguida, que foi em 2006, foram descobertas as células-tronco reprogramadas, que deram para o Yamanaka o prêmio Nobel. Então, o que são essas células-tronco reprogramadas? Que você pode pegar uma célula da pele, agora a gente faz com sangue, e eu posso reprogramar essa célula para ela ter as mesmas características que uma célula-tronco embrionária. Tá? Então, as pesquisas hoje têm sido muito mais feitas com essas células do que com as células de embriões. Mas, mesmo assim, a gente precisa, e precisou durante muito tempo, das células embrionárias para comparar se as células reprogramadas são iguais, no que elas diferem. Né? E, até hoje, existem pesquisas que precisam ser feitas com células-tronco embrionárias. Principalmente, no meu caso, eu tenho interesse sempre nos embriões que têm mutações genéticas. Então, para saber como é que essas mutações alteram alguns tecidos, porque que altera um tecido não altera o outro. Enfim, tem várias perguntas que a gente pode responder com esses embriões que têm mutação. E se a gente não tivesse aprovado essa lei, a gente não poderia fazer essa pesquisa.
Tá certo. Você acha que falta, de repente, um pouco mais de conhecimento do gestor público a respeito dessas questões, da importância da genética? De repente, se a gente tivesse mais conhecimento, seria mais fácil a gente ter políticas públicas que facilitassem as pesquisas?
Com certeza. Eu acho que precisa mais divulgação e, principalmente, precisa mais investimento, né? Mas eu acho que divulgação é muito importante. Eu tenho tentado sempre conversar com o público leigo e explicar o que está acontecendo para as pessoas poderem formar opinião e poder decidir, né, no momento que você tem uma polêmica. Mas, sem dúvida, precisaria ter muito mais investimento em ciência e conhecimento de ciência. Eu estava nos Estados Unidos agora recentemente e teve aquela marcha pela ciência. E foram 500 mil pessoas, pelo menos onde eu estava. E aqui eu soube que foi um fracasso, que tinha pouquíssima gente se mobilizando. Então, isso também é muito frustrante, porque não é só o gestor, os jovens também precisam se mobilizar, porque é o futuro deles, né? E eu soube que tinha 50 pessoas em São Paulo que foram nesse... A gente sabe que tem muito mais gente trabalhando em ciência do que 50 pessoas, né? Então, o brasileiro se mobiliza muito pela internet, né? Mas na hora de dizer, olha, eu vou para a rua, e essa era uma causa muito importante, eu achei que foi uma frustração.
Professor, em relação aos testes de última geração que a gente tem atualmente, né? Muitas vezes eles acabam encontrando um gene que não tem nada a ver com o problema da pessoa. Isso acaba gerando também dilemas éticos. Como que vocês lidam com isso daí?
Então, essa é uma questão muito importante que está sendo discutida internacionalmente. Porque o que acontece? Você tem, por exemplo, uma pessoa que vem nos procurar porque tem uma doença muscular, uma criança. E a gente não sabe qual é esse diagnóstico. Então, antigamente, você olhava só os genes conhecidos. E agora, com esses testes de última geração, você pode olhar todos os genes de uma vez só, que a gente chama de exoma. E aí, o que acontece? Muitas vezes você pode achar uma mutação em um outro gene que não tem nada a ver com o problema. Por exemplo, eu estou estudando um menino e eu descubro que ele tem uma mutação que é responsável por câncer de mama. Esse que foi encontrado na Angelina Jolie. E a pergunta é, a gente conta ou não conta? Qual é a nossa responsabilidade? Quando contar? Né? Então, nós discutimos um caso assim entre nós e o consenso era, se for um menino, não precisa contar, porque ele, se tiver o câncer de mama, vai ser depois dos 30, 40, 50 anos, e em homem é muito mais raro. Aí todo mundo... Então, tá certo, né? Se for um menino, não vamos contar. Aí alguém levantou e disse, e se a mutação tivesse sido herdada da mãe dele? e a mãe está com risco de ter um câncer de mama, de morrer, a gente está sabendo disso e não falou nada porque não foi para isso que nós fomos procurados. Né? Então, é uma questão que a gente, de novo, discute caso a caso, quando a gente deve contar, quando não deve contar, né? Mas que está aparecendo, que a gente chama de achados acidentais, né? Que está aparecendo cada vez mais, né? E que a gente tem que saber lidar com isso, né?
Ou seja, a todo momento a gente tem a questão dos dilemas éticos, não tem como fugir disso.
Exatamente. Né? Então, e cada vez mais, eu acho que a genética realmente, eu acho que vai ser realmente uma grande revolução desse nosso século e vai trazer muitos dilemas éticos. Cada vez que você tem uma nova tecnologia, você tem novos dilemas éticos para discutir, né?
Em relação ao Brasil, professora, nós questionamos, falamos a respeito dessa questão do corte dos investimentos e tal, mas de uma forma geral, o que a gente pode esperar das pesquisas no Brasil aqui no futuro? A gente vai ter grandes descobertas, a gente está em pé de igualdade, apesar desses cortes no investimento com o exterior, o que a gente pode esperar para o futuro aqui no Brasil?
Olha, eu acho que a gente tem alguns centros de excelência que estão em pé de igualdade, batalhando muito para estar em pé de igualdade, mas são poucos, e são poucos porque ainda tem muito pouco investimento. Eu acho que quem está em São Paulo é super privilegiado porque tem a FAPESP, mas para o resto do Brasil, realmente a situação está muito difícil. E o que eu acho também que a gente deveria batalhar para mudar a legislação no sentido que iniciativa privada pudesse também dar mais dinheiro para pesquisa, né? E ter isenção fiscal, como existe nos Estados Unidos, né? Então, agora tem uma iniciativa nova de uma empresa, do Grupo Moreira Salles, que eles fizeram um instituto que chamaram de Serra Pilheira, e que vai investir 135 milhões em pesquisas a fundo perdido, né? E eu achei fantástico, eu acho que precisa ter mais iniciativas como essa, principalmente nessa época que o Brasil está passando por dificuldades, né, econômicas, eu acho que seria muito bem-vindo. Mas não só isso, acho que o governo também precisa investir mais em ciência e tecnologia, porque senão nós vamos ficar sempre a reboque do primeiro mundo, né?
Tá certo, professora. Bom, vamos esperar que dias melhores venham na área da ciência para a gente. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Maiana Zatz, do Instituto de Biociências da USP, e também coordenadora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso USP Analisa.
Eu que agradeço.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.